A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Começando mais um Escala Brasileira, trazendo hoje a segunda parte da entrevista com a banda Legião Urbana, feita em 1984 pelo nosso colega Dinho Vilela, que trabalha aqui na Rádio Senado. Na semana passada, a gente focou no aborto elétrico, no começo da carreira de Renato Russo, e esse próximo programa a gente vai falar sobre a Legião Urbana. Vamos lá, Dinho, o que fala exatamente esse programa?
Bom, o Renato fala um pouco sobre as influências musicais dele. Eles também falam sobre a origem do nome da banda, se eu não me engano, é até o Dado que fala sobre isso.
É, exatamente.
Né? E também ele disseca, né? Música por música, do primeiro disco, né?
Da Legião.
Sendo que a gente não vai tocar todas hoje, mas se eu não me engano são quatro músicas que nós vamos tocar hoje, né? E ele então fala um pouco sobre cada uma delas.
Legal, então vamos ouvir agora o Renato Russo falando sobre a origem da banda.
Seria basicamente o seguinte, ia ser um núcleo de dois, né? Então ia ser assim, baixo e bateria. Então a gente ia chamar as pessoas de acordo, né? Por exemplo, então em vez de a gente ficar batalhando um guitarrista, a gente chamaria um cara que era o super guitarrista da turma e pegava ele pra tocar uma música. Então outro guitarrista, a gente tocava uma música no estilo do outro guitarrista. Sabe, tinha milhões de pessoas que faziam vocal, que tocava percussão, fazia isso, fazia aquilo, assim, não sei o que. E ia pintar isso, né? Só que não deu certo, né? Porque logo apareceu um guitarrista heavy metal. Mas ele desistiu, que a gente... Era na época que a gente gostava do Public Image, né? Então a gente falava, toca barulhinho, tipo assim... Que foi, meu irmão? O pessoal vai achar que eu não tô tocando, né? Aí, tipo assim, ele acabou brigando e saiu, né? Tinha um tecladista também, o Paulo Paulista. Aí isso foi... Não, aí entrou o Ico, que tinha sido do aborto elétrico, esse cara que tira foto, que fez ainda cedo, Ícaro Preto. É irmão do Dinho. Aí, né, tipo assim, a gente chamou ele pra entrar pra banda, não sei o quê, mas ele tinha medo de palco, né? Então, um mês antes do primeiro grande show, que foi a temporada da BO, que a gente juntou todas as três bandas num lugar legal pela primeira vez, teve exposição, pôster, badges, sabe, milhões de lances organizados e tudo, o cara sartou fora, então a gente ficou, poxa, sabe, vamos chamar alguém, né? Então a gente ficava pensando, quem é que é guitarrista na turma?
O guitarrista a ser chamado pela Legião Urbana seria Dado Villa-Lobos, e é ele que explica agora como entrou na banda, e depois explica também de onde surgiu o nome Legião Urbana, já que o Renato Russo não quis falar sobre isso.
Então aí o cara deixou eles na mão, e eles me chamaram, tipo assim, um ano depois do Dado Reino Animal, já tinha acabado e tal. Aí, pô, em um mês eu tive que aprender uma porrada de músicas e ainda fazer músicas e tocar e ensaiar, sabe? Eu há um ano sem pegar nenhuma guitarra.
Aí isso é invenção, os fãs vão ter que descobrir uma longa história, sinceramente eu não tô afim de explicar, sabe?
Viagem do Bernardo.
Isso é uma viagem, eu não tô afim de explicar, assim.
Ele queria dar um nome pro pessoal, né, pra turminha. Então ele bolou uma porrada de nome, e o último nome ficou Legião Urbana. Ele falou, pô, Legião Urbana, que nome legal. Se eu for fazer uma outra banda, de repente, tal, vou usar esse nome.
O Renato ainda fala um pouco sobre algo que ele estava ouvindo na época, né? Que era Smiths e Leonard Cohen.
É, eu perguntei para ele, aliás, eu perguntei para cada um deles, né? O que eles estavam ouvindo, o que eles mais gostavam e por quê, né? Então o Renato citou esses dois, o Leonard Cohen e o The Smiths.
Eu só tenho ouvido Leonard Cohen, que vocês não vão tocar na sua rádio. E a minha música favorita é Bird on a Wire. Agora, eu gosto dos Smiths também, e se vocês puderem tocar, eu quero ouvir. Se você for tocar, né? Please, please, please let me get what I want.
Odinho, a gente acabou de ouvir o Renato Russo, inclusive, falando sobre Smiths, e um ponto que me chamou muita atenção nessa entrevista é que você acaba levantando, talvez sem querer, o fato da homossexualidade do Renato Russo. Você fala com ele sobre isso e foi algo que ele só viria assumir publicamente 5 anos depois. Então eu achei um ponto super interessante da sua entrevista, vocês já tocarem nesse assunto, né?
Eu perguntei para ele, na época, se a homossexualidade assumida do Morrissey nas letras dos Smiths tinha a ver com o gosto pessoal dele. Realmente, eu não sei porque eu perguntei, mas... A pergunta veio.
Ah, e foi interessante a resposta dele, né? Nem negou, nem assumiu. Vamos ouvir isso? Eu acho que foi interessante você tocar nesse assunto.
Vamos ver.
Não, isso assim, não seria o lance pessoal do lance, né? Mas assim, são coisas belíssimas, entendeu? E os Smiths têm um trabalho muito, muito que bate. E não é porque, por exemplo, assim, de repente, aí não entra preferência pessoal. Mas todas as pessoas que eu gosto e que têm sensibilidade, casada, divorciada, homem, mulher, o lance é Smiths. Assim como na época do Bowie era Bowie, na época do Jagger era Jagger, na época do Dylan era Dylan, na época dos Pistols era Pistols. Entendeu? Aí você teria que pegar as preferências, não sei o que, sabe? Então, por exemplo, se ele rambou porque ela era homossexual ou não, entendeu? Sabe, eu acho que isso não entra, se bem que ele joga muitas coisas, mas eu acho que o que ele joga nas letras tem muito disso, é muito carregado nesse aspecto, sabe? Mas ele tem uma visão do lance, assim, que, assim, transpõe esse lado sexual, entendeu? Ele fala coisas que qualquer ser humano sente, eu acho isso muito legal, sabe? E tipo assim, mas não seria por causa disso não. Talvez uma pessoa assim, pra fazer o que o Smith está fazendo, teria que ter uma sensibilidade homossexual, que nem o Pepe Escobar escreveu, né? Mas assim, o lance é que ele escreve nas letras, assim. Ele é bem explícito, né? Ele é sincero. Por exemplo, assim, você pega uma letra do Echo and the Bunnymen, vai ser difícil você saber do que está sendo falado, porque é uma coisa assim mais abstrata. Ao passo que os Smiths, além de falar uma coisa que é tipo assim, seria universal, ele se abre a ponto de você ter um ponto de referência do próprio artista em relação ao que ele está fazendo, ao que ele está criando, entendeu? Então, tipo assim, você sabe, bem, isso deve ter acontecido, tarará, é um caso que o artista faz parte da obra. E no caso, o carinha lá é viado, gay.
Jim, vamos ver agora um outro grande sucesso do primeiro disco da Legião Urbana?
Ainda é cedo, então, vamos nessa.
Legal, vamos lá. A gente ouve o Renato Russo explicando um pouco sobre a música.
Isso aí, vamos lá.
É, Ainda é Cedo é uma música de amor. Uma vez eu estava preocupado porque essa menina que eu gostava muito, além de ter brigado comigo, ia viajar para sempre para a Alemanha. Mas nós dois sabíamos que estávamos perdidamente apaixonados. Mantemos correspondência até hoje. Isso foi assim, há 3 anos atrás. Mas Ainda é Cedo fala o seguinte, ela também estava perdida e por isso se agarrava a mim também. Isso não é ficar junto só por ficar. Você ter uma pessoa já não é você ter alguém? Tipo, não é um casal que ficou junto assim, ah, não tem mais nada pra fazer, eu vou ficar junto com você. Não é nada disso. É só que os dois estavam sozinhos e de repente os dois não ficaram mais sozinhos. Mas o lance é que eles não seguraram, entendeu? Que a barra foi demais. Aí eles, no fim, eles se separam, porque tipo assim, foi uma coisa muito forte. Entende? Seria essa a ideia. Mas não é. Não, eles estão super juntos. Tipo, o que a minha avó acha dessa música é uma outra coisa totalmente diferente, sabe? Tem vezes que Ainda é Cedo, é tipo assim, vira às vezes uma canção de niná, tem vezes que é tesão puro, entendeu? Sabe? Sabe? Tem vezes que é uma coisa assim mais séria, reflexiva, sabe? Tem vezes que assim é uma coisa assim mais de swing, né? Depende da hora, né? Não tem como você cantar a música sempre igual.
Você está com Escala Brasileira.